Vamos para mais um bloco informativo com o Vítor Melenas. Para já ficam os títulos. Boa tarde, Vítor.
Boa tarde. Comemorações do centenário das aparições de Fátima levam a preocupações acrescidas com a segurança dos peregrinos. Esta sexta-feira já há desfile de carnaval em Tomar. Centenas de crianças mascaradas vão percorrer as ruas da cidade. Empresários do Sardual reuniram com a Associação Empresarial para debater caminhos para o desenvolvimento futuro do concelho. Fechamos com a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
De 6 de fevereiro a 6 de março, a Lampreia é a rainha e a Cidade Templária o palco para degustar. Vários restaurantes à sua espera com sabores fortes e únicos para satisfazer o seu paladar. 17ª Mostra da Lampreia em Tomar, de 6 de fevereiro a 6 de março. Caprichos da gastronomia portuguesa. Prove também as doces lampreias de ovos. Venha a Tomar e delicie-se.
Agora falamos-lhe do estado do tempo. Para hoje, céu pouco nublado ou limpo, temporariamente nublado por nuvens altas, aumentando gradualmente nebulosidade na região sul para o final da tarde, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas. Ainda formação de geada nas regiões do interior, norte e centro e pequena descida da temperatura, em especial da mínima, nas mesmas regiões. Quanto a temperaturas máximas, 9 graus para a Guarda, 14 para Castelo Branco, 15 para Évora, 16 para o Porto, Coimbra, Tomar e Lisboa, 17 para Leiria e Santarém e 18 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. As questões de segurança estão a ser encaradas com grande cuidado para receber os muitos milhares de pessoas que se esperam em Fátima no decorrer das celebrações do centenário das aparições de Nossa Senhora aos Pastorinhos na Cova de Iria, que vão decorrer este ano. Como aqui referimos ontem, o reitor do Santuário de Fátima, o padre Carlos Cabecinhas, presidiu nesta quarta-feira no Centro Pastoral Paulo VI a apresentação do programa comemorativo da efeméride, dando assim a conhecer um conjunto de iniciativas que estão programadas até 2018, algumas ainda em preparação e que ascendem a mais de centena e meia. Na ocasião, a ERTS questionou o reitor do santuário sobre os preparativos, em particular as ações de segurança, que estão neste momento a ser equacionadas. Na resposta, o padre Carlos Cabecinhas referiu que o assunto está a ser tratado com todo o cuidado, mas acrescentou que não se deve dar lugar ao alarmismo.
Mas por um lado temos os nossos próprios meios que procuramos estejam preparados para responder a qualquer eventualidade a esse nível de segurança, mas também estamos a colaborar com as diversas entidades e instituições que têm essa responsabilidade para procurarmos a maior segurança possível para todos os eventos. Recordo que ainda há pouco tempo com a Associação de Bombeiros Voluntários de Fátima nós realizámos precisamente um congresso, um simpósio, um seminário sobre grandes multidões e os problemas de segurança que isso levanta. Estamos a colaborar com as diversas entidades para garantir, naquilo que é possível, a maior segurança a todos aqueles que venham a Fátima e a trabalhar com as entidades civis para que quem venha a Fátima possa fazê-lo com confiança e com segurança. Eu creio que a ameaça terrorista nos preocupa a todos e tem de nos preocupar. No entanto, chamo a atenção que qualquer alarmismo é precisamente dizer que o terrorismo está a vencer. E essa é uma das preocupações que temos de manter sempre. Uma linguagem alarmista relativamente à possibilidade de atentados, e reparem, se refere-se a qualquer lugar onde haja grande afluência de pessoas, significa estar a fazer o jogo dos grupos terroristas, estar a limitar a nossa vida precisamente com o terror. É isso que se pretende com o terrorismo, é isso que pretende toda a ação terrorista, é limitar-nos, levando-nos a viver no medo permanente do que possa vir a acontecer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação Comercial e Empresarial dos Conselhos de Abrantes, Sardual, Mação, Constância e Vila de Rei promoveu esta quarta-feira o segundo de uma série de jantares de debate sobrenado ao tema atividade empresarial, neste caso no Sardual, desafios e oportunidades. A iniciativa visou apontar caminhos para a promoção do desenvolvimento do concelho, contando para tal com a presença de Miguel Borges, o Presidente da Câmara do Sardual, Pedro Saraiva, o diretor executivo da Tagus, e Joaquim Serras, o presidente da Associação Empresarial, num debate que foi moderado por António Paulo, também ele membro da Associação Empresarial, e que no final fez para a Hertz um balanço da iniciativa.
No Sardual estão a acontecer coisas que nós não sabíamos, ficámos a saber, e isso acrescentou a informação. Confirma-se que o Sardual tem um potencial turístico brutal. Não está minimamente explorado, mas acreditamos que irá estar. Portanto, é em todas estas vilas à volta de Abrantes, esta tem um potencial muito particular porque tem um património edificado e um património artístico e cultural notável. Percebemos que o município está muito motivado na promoção desse património e fazer render esse património, pô-lo ao serviço da economia, é importante porque ele é muito bonito, é muito interessante, mas se puder prestar um serviço à economia local, excelente. Portanto, vamos começando a ter um quadro, este é o segundo evento, como vocês bem sabem, vamos começando a ter um quadro do que é este território. Depois de Abrantes viemos a encontrar uma zona que é uma zona turística por excelência e é isso que ressalta daqui. Ressalta também que tem um autarca muito motivado para as questões culturais, não é muito frequente, e fazer coincidir isso com um local que é um local de cultura por excelência, acho que é uma grande mais-valia. Portanto, agora há muito trabalho para fazer, a autarquia tem muito trabalho para fazer, a associação tem algumas oportunidades para trabalhar aqui e vamos continuar continuar por aí a conhecer outros territórios para depois, daqui a uns meses, termos um mapa, termos uma imagem do que é este território da associação que compreende os concelhos de Abrantes, Constância, Sardual, Mação e Vila de Rã.
A iniciativa vai agora ter sequência, como ouvimos, no Conselho de Mação, em nova reunião com os empresários daquele Conselho, em data ainda a definir. Referir que a reportagem da Hertz ouviu também o presidente da autarquia sardualense. Miguel Borges destacou o facto de poder reunir e ouvir com empresários, uma forma que, disse, aponta caminhos para o desenvolvimento do Conselho.
É muito importante reunir um conjunto de empresários, um conjunto de empreendedores que criam riqueza, que criam postos de trabalho, que eles percebam quais são as nossas linhas de futuro, qual é a direção que queremos dar ao nosso concelho e, ao mesmo tempo, também ouvirmos as sugestões que eles têm. Isso aconteceu, houve muito boas sugestões que eu levo hoje comigo e que iremos também, algumas delas, logo que possível, pôr em prática. Foi uma noite excelente, uma noite em que este diálogo entre os decisores políticos e os homens e mulheres que produzem riqueza é fundamental para realmente a nossa região, o nosso concelho, o nosso país se possa desenvolver de uma forma saudável, da forma que todos nós queremos e gostamos. E a prática vai-nos mostrando nestes últimos tempos que dá resultados e que dá frutos. A Associação Comercial tem feito um excelente trabalho na nossa região. Nós, município, temos um gabinete de apoio ao empresário estamos de portas abertas para receber não só quem queira investir no Sardual, mas todos aqueles que já são empresários do nosso concelho e que queremos que se mantenham e que se desenvolvam a sua atividade. Isto sempre articulando com estas associações, não só a Associação Empresarial, mas de outras que têm o know-how, que têm o seu conhecimento, têm uma experiência de muitos anos e que podem, na verdade, ajudar-nos neste desenvolvimento económico fundamental.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Carnaval em Tomar arranca esta sexta-feira com a realização do tradicional desfile das crianças dos Jardins da Infância e das Escolas do Ensino Básico do Conselho. Como sempre acontece, o momento envolve também os serviços de educação da Câmara de Tomar e numa iniciativa que tem o apoio também de Tomar Iniciativas, que, recordo, se organiza o Carnaval de Tomar. É precisamente Luís Honório, da Tomar Iniciativas, que refere então a esta colaboração que se repete com os estabelecimentos de ensino e o programa programa do Carnaval de Tomar que arranca nesta sexta-feira à noite e que terá como casal real Alfredo Costa e Catarina Vargas. Como sempre, este é um carnaval aberto à participação de todos.
Sexta-feira de manhã nós vamos colaborar com o desfile das crianças, como foi à semelhança do que aconteceu ano passado, colocando um carro à frente com música e na Praça da República já haverá um espetáculo com, para eles também. Na sexta-feira vamos ter ali no pavilhão a primeira animação, chamemos-lhe assim, é uma noite de quizomba. O quizomba está muito na moda, eu já não quero deixar passar essas situações. No sábado é o primeiro baile de carnaval propriamente dito, com a banda à parte, e na segunda-feira vamos ter o Trevo, que é um dos grupos que, mais referenciados no carnaval de outros tempos, que se vai juntar para fazer o nosso baile de máscaras. Esse baile com concurso também já é habitual e realmente costuma ter muitos participantes. E na terça-feira então o Corso, às 4 da tarde. Apelamos desde já à participação das pessoas que queiram, porque normalmente este curso tem sido sempre aberto a participantes espontâneos, que podem, basta estarem às meia horinha antes, junto à entrada da mata, vai ser lá que vai se iniciar o desfile, estarem por aí nessa altura e nós havemos forma de os colocar dentro do cortejo, junto com os carros alegóricos e junto com as outras animações que fazem parte do mesmo.
Carnaval de Tomar-se no grande momento, que será então terça-feira, mas ainda antes, promovido pela Associação Cultural e Recreativa Local, o Carnaval da Linha Cera, que há largos anos se realiza nesta localidade do Conselho de Tomar, vai estar também na rua. E é já neste domingo, com a realização do Corso da Linha Cera, que tem início marcado por volta das 14 horas e que vai depois percorrer as ruas do lugar. O curso conta este ano com a participação de 200 de carros alegóricos e centenas de foliões. O Carnaval da Linha Cera tem este ano Francisco Lopes como rei e Daniela Lopes como rainha do Carnaval. João Saloca é, como nos últimos anos, o responsável pela organização do Carnaval da Linha Cera, que, como referiu à ERTS, mantém o mesmo programa de anos anteriores.
Os mesmos termos de anos anteriores. 20 carros. Está na casa dos 20, 21, confirmados, pronto, neste momento. Depois há sempre um ou outro que aparece também espontaneamente, porque qualquer pessoa pode participar, mas nós estivemos a fabricar nas instalações em casa do povo, está na casa dos 20. Nós voltamos sempre pelo domingo, já há muitos anos, e é onde é o dia do corte, que é o dia de mais movimento. Nós mantemos mais ou menos o mesmo programa, porque não dá para nos esticarmos muito, não vale a pena ir em grandes festas, porque coisa queda é grande. Então, vamos trabalhando com os meios que podemos trabalhar. Temos o baile no sábado, temos o grande curso no domingo, com o baile à noite. Na segunda-feira realizamos só novamente um baile. Na terça temos uma tarde também muito alegre, que é a porcalhada, que nós fazemos há uns anos para cá, que tem tido bastante aderência também. No ano passado podemos apontar para a volta de 1.500 espectadores que vieram. Tentado aumentar ano para ano, e depois acabaremos na terça-feira com o baile à noite também.
Vai ser assim o Carnaval nestas duas realizações, uma em Tomar, outra na Linha Cera. Na Linha Cera com destaque para o curso realizar no domingo. Em Tomar, naturalmente, o destaque para o curso a promover na próxima terça-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda a propósito do Carnaval, a Polícia de Segurança Pública, no âmbito do seu planeamento operacional anual, se envolve precisamente a partir de hoje em todo o território nacional, a Operação Polícia Sempre Presente, Carnaval em Segurança 2016, uma operação que se prolonga até o próximo dia 9, com o objetivo de diminuir os índices de criminalidade e sinistralidade rodoviária durante este período. De acordo com a PSP, esta época caracteriza-se por intensas movimentações populacionais, grandes concentrações de pessoas em desfiles alegóricos, férias escolares e maior afluência a zonas de diversão, estabelecimentos comerciais, de restauração e de bebidas. Tais características são ainda mais evidentes nos grandes centros urbanos e potenciam, de acordo com a PSP, a ocorrência de ilícitos criminais. Neste período do Carnaval verifica-se também maior movimentação rodoviária de e para os locais onde tradicionalmente decorrem os festejos, pelo que as questões mais gravosas e que colocam em perigo os utentes das vias vão ter atenção redobrada. A PSP vai estar particularmente atenta à condução sobre o efeito do álcool, acima daquilo que é permitido por lei, ao excesso de velocidade, ao uso de telemóvel durante o exercício da condução e à não utilização dos sistemas de retenção definidos por lei para crianças e adultos. Neste período, a PSP vai também proceder à fiscalização da atividade de segurança privada, tráfico de estupefacientes e ainda posse ilegal e tráfico de armas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Referência agora de novo para o Sardual. Já está definida a nova data para a abertura da loja do Cidadão no concelho. Depois de ter estado programada para o passado dia 1 de fevereiro, verificou-se que não seria possível a abertura do espaço, apontando-se agora o próximo dia 18 de fevereiro. A abertura deste espaço, que disponibiliza diversos serviços de proximidade à população do Sardual, deverá contar com a presença de vários elementos do Governo, como adiantou à Hertz Miguel Borges, o Presidente da Autarquia Sardualense.
Sim, houve necessidade de definirmos uma data para que os serviços pudessem canalizar todos os seus esforços para essa data. Essa data seria o 1 de fevereiro, mas na verdade verificou-se, tendo em consideração também o final do ano, o princípio de um outro ano também, em que há um conjunto de situações que não estão dependentes de nós, de um conjunto de infraestruturas de apoio que não dependem de nós, dependem desta concertação entre todos os serviços. Aquilo que julgávamos que era preciso no dia 1 de fevereiro não é possível, mas agora sim, articulando também com os membros do Governo que vão estar presentes, no dia 18 vamos ter às 16h30 a inauguração da Loja do Cidadão, do Espaço Empreende e do Arquivo Municipal, com a presença do Sr. Ministro da Economia, Sra. Ministra também Adjunta e da Modernização Administrativa, além de alguns secretários de Estado e todas as forças vivas da nossa região. A Loja do Cidadão vai englobar um conjunto de serviços, desde o Espaço Cidadão, a Autoridade Tributária, a Segurança Social, o Gabinete de Inserção Profissional, além do Gabinete do Empreende e o Espaço Municipal de Serviços. É, no fundo, ali no mesmo espaço, um conceito diferente, um conceito de partilha também de recursos, e com isto há aqui um ganho, claro, em termos dos recursos económicos que são gastos nestes espaços. E com isto realmente também aquilo afastando, e quero acreditar de vez, aquilo que muitas vezes falava, que era o encerrar serviços públicos de proximidade em vilas como o Sardual, em locais como o nosso. E assim conseguimos, o Governo conseguiu, com o município, que arranjarmos aqui uma solução para que estes serviços se mantenham no nosso concelho e que possam dar este serviço de proximidade à nossa população.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho de Ourém vai dispor de novas soluções de transporte público a partir do dia 1 de março no âmbito do projeto Transporte a Pedido. Para um completo esclarecimento dos munícipes, o município de Ourém e a comunidade intermunicipal do Médio Tejo têm estado a realizar sessões de apresentação do projeto Transporte a Pedido nas várias freguesias do Conselho de Ourém. O projeto Transporte a Pedido no Médio Tejo é pioneiro a nível nacional na experimentação de novas soluções de transporte público adaptadas às zonas de baixa densidade populacional e é um serviço em que o passageiro tem que efetuar previamente a reserva de viagem diariamente. As viaturas só se deslocam às paragens que tiverem reservas. Em Ourém estão já definidos 12 circuitos de ligação, das povoações às extensões de saúde da zona norte do concelho, a funcionar em dias da semana específicos, com horários de operação articulados com o período de atendimento de consultas médicas. Serão também asseguradas ligações aos mercados semanais de Ourém e Freixenda e, numa fase posterior, pretende-se ainda implementar ligações à praia fluvial do Agroal durante a época balnear. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Hoje, dia 4 de fevereiro, é o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. e é uma oportunidade para refletir sobre o que queremos fazer para reduzir o número e o impacto desta doença. Temos que unir esforços num trabalho conjunto, todos podemos atuar como agentes de mudança e ter uma atitude proativa na prevenção, no diagnóstico precoce e no tratamento da qualidade de vida. Muitas pessoas acreditam que o cancro se deve à genética, ao destino, ou até por vezes se pensa que é ao azar. Mas a investigação científica veio demonstrar que a probabilidade de irmos a ter cancro depende dos nossos genes realmente, mas combinados com o ambiente e com as opções do nível, ao nível do nosso estilo de vida. Cerca de metade dos casos de cancro podiam ser evitados através da introdução de bons hábitos e da eliminação de hábitos nocivos. Os dois principais cancros em Portugal e que causam mais mortalidade é o cancro da mama e o cancro do colo do útero. Nós estimamos que em Portugal sejam detectados anualmente cerca de 4.500 novos casos de cancro da mama. É o tumor maligno que se inicia nas células da mama, atingindo maioritariamente as mulheres, mas não quer dizer que o homem não o possa ter também. Fatores de risco podemos associar um pouco à toma à terapia hormonal após a substituição na menopausa, primeira gravidez depois dos 31 anos, mas nada que seja mesmo fiável em termos de fatores de risco. Devemos saber-nos defender. Recomendamos que entre os 20 e os 39 anos seja feito um exame clínico à mama por um profissional de saúde. E a partir dos 40 anos fazer a mamografia e, se tiver antecedentes, deve antecedentes familiares ou história na família de pessoas com cancro da mama, deverá falar com o seu médico sobre a probabilidade de fazer estes exames antes desta idade. Mas mais importante do que isso é o autoexame. A partir dos 20 anos, todos os meses e depois da menstruação, a mulher deve fazer o autoexame da mama. Isto é um gesto essencial para a prevenção deste tipo de tumor. Deve ser feita a palpação e o exame visual. Em frente a um espelho, a mulher deve analisar a forma, o tamanho e o aspecto da mama, procurando algumas diferenças ou alterações na cor da pele, na forma da pele em casca de laranja, por exemplo, a pele arrepiada, como as pessoas às vezes dizem, o mamilo se está normal ou se começa a ter algumas alterações. E deve fazer a palpação da mama. A palpação da mama faz-se muito bem no banho, com a mama ensaboada, com uma mão atrás da nuca e a outra mão vai deslizando e vai palpando a mama do lado oposto, naturalmente. Depois fará a troca de braço para palpar a outra mama. Também o cancro colorretal é a terceira causa de morte de cancro em todo o mundo e em Portugal é o segundo tipo mais frequente. Aumenta com a idade o aparecimento deste cancro. Há alguns fatores de risco, como a história pessoal ou familiar deste tipo de cancro, com pólipos no rim, pólipos no intestino, que, embora seja a maioria deles benignos, podem tornar cancerígenos, o consumo de bebidas alcoólicas, o tabagismo, tão importante em todos os tumores. Não se deve fumar e limitar a ingestão de bebidas alcoólicas, praticar uma atividade física diariamente pelo menos 30 minutos, alimentação saudável e equilibrada, evitar o consumo de carnes vermelhas e reforçar a ingestão de vegetais ou alimentos que nos deem nutrientes essenciais para a saúde. A partir dos 50 anos e de acordo sempre com o médico de família, podemos fazer um exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um dos primeiros sinais que aparecem, e houve uma colonoscopia, se o médico assim o entender, fazer. Falar-vos por último no cancro do pulmão, hoje os nossos jovens cada vez começam a fumar mais cedo e o cancro do pulmão está diretamente relacionado com o tabaco. Não podemos dizer que não, porque o cancro do pulmão está diretamente relacionado com o fumo, com o tabaco. O fumar provoca 9 em cada 10 casos do cancro do pulmão. É uma doença que mata cerca de 3.500 pessoas por ano. Portanto, não fume e evite a exposição ao fumo indireto. Deixe de fumar, o tabaco é a maior causa do cancro no mundo. Os químicos do cigarro aumentam o risco de outros cancros, como os da boca, os da laringe, os do pâncreas, do estômago, rim ou bexiga. deve beber álcool com moderação, fazer uma dieta saudável, a atividade física também regular, que é muito importante, e a proteção do sol. Muito haveria mais para dizer em relação aos cancros e à prevenção de cada um deles. Mas, por favor, proteja-se, recorra aos centros de saúde, aos seus médicos de família, às suas equipas de saúde, sempre que tiver alguma dúvida.
Nota do dia com Maria dos Anjos Esperança, hoje sobre este Dia Mundial de Combate ao Cancro, aqui no fecho das notícias. É tudo. Regressamos com mais informação à Antena da ERTE quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.